Dando continuidade, então, à sessão de hoje, passamos à ordem do dia. Para a leitura dos requerimentos e indicações, vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Requerimento 82, de 2017, protocolo 1169, de 2017, do vereador José Clemente, que solicita que o governo do Estado envie efetivo do batalhão turístico para Uruguaiana, na Operação Verão.
Presidente, peço a palavra.
A vereador Manu
Gassi. A pedido do vereador José Clemente, peço que faça leitura na íntegra a indicação, o requerimento.
Será feito.
O vereador José Clemente da Silva Correia, PSDB, vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 146 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada solicitação ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, secretário de Segurança Pública, e ao senhor comandante-geral da Brigada Militar, requerendo envio de efetivo policial do batalhão turístico em Uruguaiana, para apoiar ações preventivas de policiamento na Operação Verão em nosso município. Justificativa. Justifica seu presente pedido em razão de que, primeiro, durante o mês de dezembro, janeiro e fevereiro, é de conhecimento público a entrada de milhares de turistas oriundos da Argentina e Uruguai em nossas fronteiras, permanecendo e logo em seguida seguem viagem para as praias gaúchas e catarinenses. Segundo, diversos segmentos de nossa sociedade procuraram o vereador José Clemente da Silva Correia, do PSDB, requerendo maior segurança e atenção neste período. Terceiro, o batalhão turístico vem prestando esse serviço desde 2004 nas mais diferentes cidades turísticas do nosso estado. Viria dar maior qualidade no trato e nas ações, agregando segurança pública e turismo, observando-se que é comum as pessoas, incluindo os turistas, procurarem a Brigada Militar para situações de uma simples informação até o atendimento de uma ocorrência mais grave que exigia um preparo melhor do policial. Entre elas estão noções de língua inglesa, espanhola e legislação turística, sendo que os policiais do batalhão turístico possuem tais qualificações. 4. A entrada e presença do volume de turistas que ingressam pela Ponte Internacional Uruguaiana e as suas permanências na praia de estacionamento junto ao setor de imigração traz maior sensação de insegurança e também torna os turistas alvos de criminosos. 5. Na Operação Verão em nosso município, conforme estatísticas fornecidas pela Polícia Federal, registrou um crescimento de entrada de turistas nos períodos compreendidos de 15 de dezembro de 2016 a 31 de março de 2017, mais de 1 milhão de pessoas registradas pela Polícia Federal, sendo que ainda 30% ingressam sem fazer a imigração. Sexto, saliento que no ano de 2015, durante a visita do secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul em nosso município, essa demanda foi apresentada por este vereador, onde a manifestação do secretário foi de que seria analisado para atendimento neste veraneio de 2017-2018. É imprescindível que haja a convergência de esforços por parte do poder público para que tanto a comunidade uruguaianense, representada pelo poder legislativo, através deste vereador, requer maior atenção de suas autoridades, as quais detêm o poder de decisão, para que esta demanda seja atendida. Uruguaiana, 23 de novembro de 2017, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PSDB.
Peço a palavra, presidente.
Palavra, vereador Manu Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, vereadores, plenário que acompanha. pessoal que acompanha pela live do Facebook, a pedido do vereador e colega vereador Clemente, não sou a pessoa mais apropriada para falar em segurança pública, mas, enfim, venho defender esse requerimento do vereador Clemente, tendo em vista que esse batalhão, que está sendo sugerido pelo requerimento dele, atua na região de Gramado há mais de 10 anos, e são policiais qualificados, que já prestam esse trabalho na cidade de Gramado, junto com os turistas, e atendimento ao turista e também a segurança daquela cidade. Obrigado.
Peço a palavra.
Olá, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público nos acompanha nesta manhã. É importante o requerimento do vereador Clemente, importante também nós destacarmos que o deputado Frederico Antunes já vem trabalhando também nesse sentido, e nos últimos dias esteve reunido com o secretário de Segurança, César Schirmer, e o vice-governador, o Cairoli, justamente na mesma preocupação, né, sobre a Operação Golfinho, o Projeto Verão na nossa fronteira, Uruguaiana, Quaraí, Livramento, Itaqui, São Borja. E é importante que esse parlamento se some também a essa atividade do deputado, pois ambas vêm ao encontro do que é melhor para a nossa Uruguaiana e para a nossa região.
Passamos à leitura das indicações. Vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Indicação 31.310 de 2017, protocolo 1165 de 2017, do vereador Mano Gás, que solicita a colocação de luminária completa entre as ruas Joaquim Murtinho e Feliciano Ribeiro. Indicação 311 de 2017, protocolo 1168 de 2017, do vereador Rafael Alves, que solicita troca de lâmpada na rua Prado Lima. Indicação 312 de 2017, protocolo 1171 de 2017, do vereador Mano Gás, que solicita implantação do chimarrão na Praça do Barão do Rio Branco, com cooperação de empresas privadas. Indicação 313.
A palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia mais uma vez, presidente. Tendo em vista onde estive visitando uma cidade da região fronteira oeste, tipo Alegria de Santa Maria, uma cidade de Porto Alegre também, lá foi construído os chimarródromos, com a ajuda da iniciativa privada, empresários locais que se propuseram a construir. E tendo Uruguaiana, a Praça do Barão do Rio Branco, um movimento em final de semana com mais de 6 mil pessoas, eu sugiro que possa ser concluída esta obra também na nossa Uruguaiana, sem custo nenhum para o município, onde eu tive junto com o meu gabinete, visitando empresas locais, onde a gente já consta 6 empresas com compromisso de construir esse chimarródromo, que vai garantir todo final de semana para a comunidade que visita a Praça do Rio Branco água quente, junto com o chimarródromo que está anexado o desenho na indicação, e aonde empresas locais vão poder destacar como construtor, como patrocinador, a sua logo da sua empresa. Já foi apresentado ao prefeito Rony Mello, onde teve a sinalização positiva, e junto com ele foi anexado 3 orçamentos de várias lojas, das 3 lojas diferentes, e um orçamento também da construtora que se propôs a construir. Está tudo prontinho, espero que os colegas possam aprovar essa indicação.
Damos continuidade à leitura das indicações.
Indicação 313 de 2017, protocolo 1176 de 2017, vereador Josefina Soares, que solicita a reposição de lâmpada nas ruas Gonçalves Viana e Marechal Deodoro. Indicação 314 de 2017, protocolo 1177, da mesma vereadora Josefina Soares, que solicita a limpeza de matagal em áreas indicadas.
Indicação verbal, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, os amigos que nos acompanham através das redes sociais, essa indicação, senhores vereadores, é a respeito de uma área pública que está às margens do Rio Uruguai e é localizada entre o acesso do Clube Naval e a Santinha de Uruguaiana, mais especificadamente atrás de um prédio que foi construído e terminado há poucos anos, e atrás de hoje, onde existe um bar com uma concessão pública chamado Baita. É uma área onde nós já estivemos com o prefeito Rony Mello, há 3-4 meses atrás, quem sabe até 5 meses, fizemos a indicação ali, primeiro de maneira informal, mostrando em loco o local, solicitando que fosse feita a limpeza, o emparelhamento da área, quem sabe até a colocação do que foi colocado ali ao lado da Santa, onde aumentou-se o local para sentar e foram colocados uns bancos, sugerindo que naquele local fosse feito, não a mesma coisa, porque ali não precisa nem colocar encascalhamento, só é necessário a limpeza, a colocação de bancos, que não tem aparentemente custo algum, e como já manifestou aqui o colega Mano Gás, existem empresários dispostos e com a intenção de abraçarem o local e colocarem bancos. Então agora eu estou formalizando, formalmente através desta casa, para que o executivo possa dar ali uma atenção devida, porque a presença de jovens, a presença de uruguaianenses naquele local é muito grande durante os finais de semana. A área essa atrás do prédio e atrás do bar Baita é uma área nobre que precisa ser valorizada. Também é necessário que a Secretaria de Meio Ambiente possa fazer a devida poda, o devido paisagismo, para que o lugar fique mais adequado, porque a cada final de semana que passa, por falta também de iluminação, o local se torna inseguro e mais frequentado pela juventude uruguaianense. E não só pela juventude, mas pelas famílias que vão ali, porque o lugar é muito bonito. Só que se o lugar for limpo e tiver bancos e iluminação, a gente traz uma melhor qualidade para os nossos munícipes. Então é nesse sentido que protocolo até as 9 horas de amanhã essa indicação verbal. Obrigado, senhor presidente.
Indicação verbal do vereador Eric Lins.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, funcionários da casa, que hoje comemoram o aniversário da Escamor, pessoas que nos ouvem no auditório, pessoas que nos ouvem no Facebook. O meu requerimento verbal ele é direcionado à questão do berçário industrial. É um requerimento que solicita que o prefeito informe a relação nominal das empresas ocupantes do berçário industrial e há quanto tempo ocupam esse espaço. Também gostaria de saber a relação dos inscritos na lista de espera, há quanto tempo se encontram nessa lista e qual o critério utilizado para a escolha dos contemplados. Qual é o número de salas ou a área disponibilizada para cada empresa que ali está instalada. E também a remessa do regramento completo que rege essa utilização e a disposição desse espaço. Nosso objetivo aqui é verificar como é que está sendo a distribuição, como é que está sendo a utilização desse espaço e por quê? Chegou ao meu gabinete algumas reclamações de algumas pessoas que estão há muito tempo, alegando que outras talvez tivessem passado à frente, outras estão utilizando um espaço muito grande, e que talvez esse espaço público não esteja tendo o melhor aproveitamento possível. Eu acredito que com essas informações, essa casa vai poder fazer uma melhor fiscalização do local e poder colaborar com o Poder Executivo na consecução dos objetivos desse berçário industrial. Obrigado.
Fala, vereador Mano Gás.
Bom dia, vereador colega Eric Lins. Eu já estive fazendo uma visita no berçário industrial e hoje apenas 2 empresas se encontram no berçário industrial, localizado lá próximo a Promorar 2, que uma é a Pão Papel e outra é uma fábrica de pisos. É isso, né, Simão?
Lajotas.
Exatamente. Então, fico meio... 3? Não. Erguteira, então. É isso aí. E eu não vejo qual o motivo desta reclamação, porque se encontra até áreas vazias lá. Cedo à parte, velho.
A tua fala, ela, na verdade, ela ratifica o pedido, vereador Mano Gás. Porque, veja... Se a informação que tu estás nos passando é essa, de que existem espaços vazios, não faria sentido que pessoas estivessem desejando os espaços para poder iniciar seus empreendimentos e não estivessem recebendo do poder público, a não ser que houvesse algum óbice para que eles ocupassem esse espaço. Faz muito sentido e agradeço a sua intervenção.
Palavra, a palavra. Vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, vereador proponente da informação, vereador Eric Lins, pedido é procedente. E Mano Gás, só para esclarecer aos colegas vereadores, o mini berçário industrial, localizado ao lado da escola CIEP, escola estadual, ele possui 8 módulos. Aquela estrutura tem a luz paga, a água e o telefone pela Prefeitura de Uruguaiana. Ali possuem 8 módulos para 8 iniciativas. Só que hoje nós temos 3 iniciativas, né? Uma que faz piso, que está há mais de 10 anos. Outra de trabalha com papel, que está há mais de 4 anos. E outra que trabalha com iogurte, que está há mais de 8 anos. Sendo assim, teoricamente, nós teríamos ainda 5 espaços necessários para serem usados por outras iniciativas. O problema é que não é só essa gestão do atual governo, Rony Mello, que cedeu mais de uma sala para uma iniciativa, ou para a mesma iniciativa. Na verdade, o local segue sendo ainda mal usado. Existem pessoas na fila requerendo entrada ali há mais de 2 anos. Assim, da mesma forma, eu não tenho a informação precisa do novo berçário, que é lá na União das Vilas, lá perto da tua residência, Mano Gás. Lá foi inaugurado, de acordo com um projeto de lei do vereador Carlos aqui, não pode mais ser inaugurado dessa forma, foi inaugurado sem ser inaugurado. Né, Carlos? Foi inaugurado lá e não está funcionando nada. Houve uma depredação total lá no teu bairro. Já está funcionando? Mas houve uma depredação lá. Foram retirados portões, tela. O bairro quase tudo. Lá no berçário da União das Vilas. Mas a realidade hoje do berçário ao lado do CIEP é essa. Na verdade, ele segue ainda sendo mal distribuído. Eu tive uma reunião com o secretário, só a nível de informação, o secretário Ayrton, algumas semanas atrás, solicitando pessoalmente, presencialmente a ele, uma atitude, uma ação, uma medida mais palpável, mais visível, uma medida, uma ação executiva em relação a este berçário industrial que está localizado lá ao lado do CIEP, para que possa ser redistribuído de forma mais equilibrada as salas, e que pessoas que estão conhecidas dos dois a parte de São Mano Gás, que pessoas que estão na fila há muito tempo, sejam contempladas também. Só para contribuir os colegas.
Obrigado pela parte, vereador Rafael Alves. Até, inclusive, também estive reunido já com o secretário Ayrton a respeito do empresário do bairro lá na União das Vilas, onde provavelmente o mês que vem já vai estar sendo inaugurado aquela obra, e junto com os empresários daquela União das Vilas, a gente vai estar criando também a primeira calçada solidária, aonde liga do início da entrada da União das Vilas até o módulo empresário do bairro. Uma ajuda com os empresários para poder mudar a entrada daquela União das Vilas. E já agradecer às duas empresas que irão se instalar lá na União das Vilas. Obrigado pela parte, vereador, só para poder colaborar com a sua fala aí.
Com a palavra, vereador Inani.
Muito obrigado. Em 2016, nós aprovamos uma lei que criou o empresário do bairro. Então, essa lei, as instalações lá foram inauguradas no final do ano, a obra estava sendo concluída, e o antigo berçário industrial, que os empresários já estavam lá há alguns anos, se transformou também em empresário do bairro. Então, nós temos empresário do bairro perto do CIEP e perto do Tijolão, ali na entrada da União das Vilas. A lei que trata do empresário do bairro, ela coloca pessoas nesses módulos por um máximo de 2 anos e dá incentivos para essas pessoas se instalarem, como o pagamento da energia, como o pagamento da água e o local para que as pessoas possam começar o seu negócio e, a partir daí, quando estiverem fortalecidos, desocupam em 2 anos e abrem espaço para outro. Como lá no berçário industrial já era, é uma situação que já vinha há algum tempo, já estava ocupado, eu acho que aí é que precisa uma definição. Porque se a regra da lei é no máximo 2 anos, e empresas que já estão lá há mais tempo, eu acho que esse é o assunto que tem que ser discutido. Uma parte para o vereador Eric, e depois eu retorno.
Perfeitamente, vereador Eric. Assim como o que tu destacaste e o que o vereador Rafael destacou, esses são alguns dos problemas pelos quais eu estou fazendo esse requerimento. Uma delas são empresas que se perpetuaram lá, empresas que estão lá há muito tempo. Na verdade, o berçário industrial, o nome já diz, é para fazer com que as empresas possam nascer, quando elas têm maiores dificuldades de começar e se sustentar, de se tornarem empresas seguras. E, do outro lado, são as várias salas que estão sendo dadas à mesma empresa. É claro que a gente compreende que existem alguns empreendimentos que demandam mais espaço. Mas, depois de algum tempo, esses empreendimentos têm que caminhar com as próprias pernas. Para quê? Para dar a oportunidade de que outros uruguaianenses consigam inaugurar os seus empreendimentos, as suas sociedades empresariais. Então, essas sociedades possam depois sair do berçário, caminhando com as próprias pernas, gerar novos empregos, gerar renda para a cidade e fazer o dinheiro circular. Esse é o objetivo do berçário. E é para isso que a gente está pedindo isso. Muito obrigado.
Tá bom. Só para complementar, senhor presidente. Lá na União das Vilas, a verba que foi utilizada foi de um fundo especial, um fundo próprio, vinculado à Secretaria de antiga Secretaria de Indústria e Comércio, que hoje é a Desenvolvimento Urbano. Então, foi criado exatamente para isso, para incentivar e apoiar essas iniciativas desses pequenos empreendedores que lá no bairro não tem onde se instalar, então terá toda essa oportunidade de se firmar como empresa e, a partir daí, com as suas próprias pernas, andar. Não, por que não andou? Não andou porque ela foi inaugurada e ela ficou fechada, porque ela não tinha condições. Era um ano de eleição em que era proibido fornecer esse tipo de incentivo para as empresas. Então, só se inaugurou, ficou fechada, e aí, logicamente, que esse é um ano que tem que se discutir quem é que vai ser colocado lá. E a segunda parte eu concedo ao Mano Gás e obrigado, presidente.
Vereador Eric, concordo plenamente com a sua fala, mas, inclusive, nessa reunião que eu estive com o secretário Ayrton Alzani, ele me passou que existirá também uma alteração nesse tipo de contrato que é firmado com a empresa que vai se instalar. Que, a partir do segundo ano, que ela passa a assumir a regularização de água e luz e telefone. O que eu acho que a gente tem que defender, com certeza concordo com o senhor, mas no momento o Uruguaiana precisa de emprego, entendeu? E se a gente tiver que abrir mão, às vezes, para gerar emprego para a nossa cidade, a gente deve abrir a mão disso aí. Obrigado.
Não havendo mais quem queira participar das indicações, colocamos em votação o requerimento dessa manhã, as indicações citadas. Aqueles que concordam, permanecem como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, estão aprovados os requerimentos e as indicações. Passamos à leitura das moções.
Moção 124 de 2017, protocolo 1166 de 2017, da vereadora Josefina Soares, que requer congratulações às CAMU pelo aniversário de 30 anos. Moção 125 de 2017, protocolo 1173 de 2017, vereador Rafael Alves, que quer congratulações à Associação dos Deficientes Físicos de Uruguaiana pelo Dia Internacional do Portador de Deficiência.
As moções estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, está aprovada. Passamos, então, à discussão e votações únicas. Projeto de Lei Ordinária número 144/2017, protocolo dessa Casa, do 2017, do Poder Executivo, institui o programa 100% Uruguaiana e concede 100% de desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não na dívida ativa, com vencimento até 31/12/2016 e da outras providências. Para a leitura dos pareceres, vereador Josefina Soares.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. O presente projeto concede 100% de desconto em juros e multa de débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa, com vencimento até 31/12/2016. O Executivo Municipal, através do Fisco, tem obrigação e responsabilidade de buscar a efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência, com a expectativa de obter resultados positivos. Conforme o Poder Executivo, o município possui aproximadamente 58% do seu estoque de dívida ativa, formado por multas e juros sem previsão de arrecadação a curto prazo. Sendo assim, demonstra-se oportuno adotar instrumento de anistia, de maneira a oportunizar a regularização de dívidas em âmbito municipal. A lei orgânica do município reproduz as diretrizes constitucionais ao dispor em seu artigo 6º sobre sua autonomia e interesse para legislar sobre determinadas matérias. Artigo 6º. A autonomia do município é assegurado. 3. Pela administração própria, no que respeite ao seu peculiar interesse. Em seu artigo 7º, a lei orgânica prevê questões tributárias como competência privativa do município. Artigo 7º. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, dentre outras, as seguintes atribuições. 2. Decretar e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar suas rendas. A Lei Orgânica Municipal também estabelece o tema entre as atribuições privativas do chefe do Poder Executivo. Artigo 96. Compete privativamente ao prefeito. 6º. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. 10. Planejar e promover a execução dos serviços públicos municipais. Emenda modificativa. Altera a redação do artigo 1º, que passa a valer da seguinte forma. Artigo 1º. Fica instituído nos termos desta lei o programa 100% Uruguaiana, que concede a 100% de desconto em juros, moratória e multas de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança administrativa ou judicial, com vencimento até 31/12/2016. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. Assim, no juízo da avaliação técnica deste relator, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 20 de novembro de 2017, relator vereador Carlos Delgado, de acordo com os demais membros da comissão. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Este relator observa que, na busca de implementar alternativas para fazer frente à atual crise financeira enfrentada pelo município, o Executivo encaminha o presente projeto com o intuito de amenizar tal situação financeira, através do qual possibilita aos contribuintes que possuem dívidas a oportunidade de obterem 100% de desconto nos valores referentes a juros e multas gerados por tais dívidas. E dessa forma, o Executivo incrementa a possibilidade de arrecadação e, ao mesmo tempo, coloca à disposição dos contribuintes o incentivo conferido pelo presente projeto. Aos contribuintes que, mediante pagamento à vista, gozarão de tal anistia e ainda ficarão dispensados do pagamento da taxa de expediente, proporcionando assim condições para que os contribuintes paguem seus débitos, levando em consideração a atual situação financeira que enfrenta o país. Outro sim, a Lei Municipal número 4.712, de 2016, que institui as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, em seu capítulo 5º, das disposições sobre alterações na legislação tributária do município, prevê, no artigo 30, a linha A, tal ação do Executivo, quando confere a este a possibilidade de alteração da legislação tributária definindo diretrizes para a política de administração, possibilitando a concessão e ou a ampliação de incentivo fiscal de natureza tributária não considerada na estimativa da receita orçamentária. E, nesse sentido, o Executivo atende tal prerrogativa na medida em que inclui tal previsão da lei municipal aqui mencionada, alicerçado no estudo de seu impacto orçamentário financeiro. Nestes termos, o relator manifesta-se favorável ao projeto de lei. Sala das Comissões, em 24 de novembro de 2017, relator vereador Irani Coelho Fernandes, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Segurança, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Em análise ao projeto de lei número 144 de 2017, conclui que é fato que nossa cidade enfrenta uma crise econômica, necessitando arrecadação para que possa suportar as dificuldades. O REFIS é uma oportunidade do contribuinte colocar em dia suas dívidas de IPTU, promovendo assim uma oportunidade de melhorias no município por conta da arrecadação. Sendo assim, o parecer técnico desta vereadora é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 27 de novembro de 2017, vereadora Suzana Cardoso Alves, relatora, de acordo com demais membros da comissão.
Lidos pareceres, estamos no período de discussão. Vereador Irani Coelho.
Senhor presidente, colegas vereadores, em outubro de 2017, nós tínhamos uma dívida consolidada, nós, o Estado não, os munícipes, acumulava uma dívida de 337 milhões. É a dívida que as pessoas têm para com a prefeitura, especialmente na questão do IPTU. No ano 2015, foi feito um super refis. Na oportunidade, foi arrecadado 448 mil. No início desse ano, nós tivemos um refis, que foi prorrogado também, e que a arrecadação superou os 4 milhões e 500 mil. E toda vez que uma dívida essa é ajuizada, ela leva 2, 3, 4 anos para poder chegar à cobrança. Então, o refis é a forma mais simples, a forma mais prática que tem da prefeitura poder arrecadar, diante da dificuldade que tem, diante da questão financeira que atravessa, negociar diretamente com as pessoas e abrindo mão dos acréscimos, tirando os juros e correções, e é uma oportunidade numa época em que as pessoas, de alguma forma, têm um dinheiro, têm o 13º, enfim, tal, e que têm a necessidade e a vontade de se colocar em dia com o erário público. Então, essa é uma oportunidade através do refis, porque se todo esse montante de dívida for ajuizado, a gente não sabe quando é que a prefeitura vai enxergar a cor desse dinheiro. Então é uma oportunidade e a maneira mais fácil da gente poder arrecadar para poder fazer face a essa dificuldade que a prefeitura passa. E eu concedo os dois a parte, seu vereador Rafael.
Vereador Irani, agradeço os apartes, mas eu não pude deixar de pedir a palavra para fazer uma lembrança e fazer um comentário. A lembrança é que no ano de 2015, início de 2016, quando nós aprovamos aqui, Tarragô, um refis que arrecadou 448 mil, mais ou menos isso, Eu fico... O valor não pagou a propaganda que a prefeitura gastou na RBS, cara. Na época. Não, gastou, não pagou. Ele não deu para pagar a propaganda que nós... Falo nós porque a cidade é nossa. Município. Que nós pagamos para fazer a propaganda na RBS. Então, só corrigindo os números do vereador Inani, essa desse ano, ela deu no início do ano em torno de 1.100.000 reais de dinheiro pago à vista. Com uma previsão, se todos os acordos seguirem sendo pagos, de arrecadação até o final dos acordos é 4 milhões de alguma coisa. Na verdade, também nós estamos aprovando esse rebusque de final de ano até para podermos pagar o 13º dos funcionários da Prefeitura de Uruguaiana. Porque a coisa não está fácil. Não tem dinheiro. Isso aqui é uma tentativa de buscar gente que está devendo, que vai ser isento de 100% de juro e que agora vai vir e vai pagar. Eu conheço um empresário, tenho amigos até que não conseguiram pagar no primeiro, porque a fila era fenomenal. Então, agora é importante que a gente passe a informação ao líder do governo, para a prefeitura, que possa haver um mecanismo de divulgação via rádio. Via rádio. Além dele ser mais econômico, ele vai atingir muito mais pessoas, na minha visão. Não é numa rádio, é fazer um levante em todos os meios de comunicação via rádio para pedir para quem está devendo, para quem tem, ir lá para acertar. Porque vai ter uma isenção de 100% de multa e juros. Então isso é muito importante. Até para a prefeitura poder dar uma respirada no final do ano. E iniciar um 2018 melhor do que o 2017.
Exatamente. Só para concluir, senhor presidente, vários mecanismos foram criados a nível de executivo para que pudesse exatamente fazer essas cobranças. Muitas das vezes a dívida existia e a prefeitura não tinha satisfação, não tinha desejo, não tinha vontade de ir buscar essa dívida. E existe hoje organizado um setor buscando, cobrando para quem deve. Assim como quando a gente deve, alguém nos cobra, quando alguém nos deve, nós temos que cobrar de alguém. E essa aí, pelo menos o setor está mais organizado no sentido de buscar os recursos que podem se transformar em bons créditos para a nossa prefeitura. Obrigado.
A palavra, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, concordo com o que foi dito pelo vereador Irani, pelo vereador Rafael. Realmente nós estamos passando uma dificuldade imensa e isso não é uma desculpa, né, mas é a realidade. E quando o prefeito Rony Mello assumiu, a prefeitura tinha consciência de todos os desafios, mas é importante destacar também que essas campanhas só têm sucesso porque o governo tem credibilidade, porque o governo é um governo transparente e que, apesar de todas as melhorias que nós precisamos na nossa cidade, as pessoas estão vendo onde é que o dinheiro está sendo aplicado, onde é que está sendo feita a prioridade deste governo. Estamos chegando em dezembro, todos os meses foi honrado o compromisso dos salários dos servidores, os estagiários também estão em dia, coisas que não eram normais em outros tempos. Então, mostra a seriedade deste governo e que, com certeza, essa tempestade, esse tempo ruim vai passar e, a longo prazo, nós teremos dias melhores para a Uruguaiana. E essa casa sempre foi parceira do Executivo neste ano e, mais uma vez, eu tenho certeza que será.
Não havendo mais quem queira discutir o projeto de lei ordinária 144 do Executivo, passamos ao período de votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado. Projetos serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, balancete nono de 2017, balancete referente ao mês de setembro de 2017, em 3 pastas. Justificativa de ausência, protocolo 1170 de 2017, vereadora Josefina Soares encaminha atestado médico justificando a sua ausência no dia 23 de 11 de 2017. Protocolo 1175/2017, vereador Irani Fernandes justifica sua ausência no dia 23/11/2017, tendo em vista estar representando a casa em outro evento. Para a leitura dos convites, vereador Josefina Soares.
Convite. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Uruguaiana, Rony Peterson Corpo Melo, juntamente com o excelentíssimo senhor Vice-Prefeito Antônio Augusto Brasil Caruso, excelentíssimo senhor Secretário Municipal de Educação, professor Emerson Barreto Ortiz, tenho a honra de convidá-lo para a abertura do 5º Festival de Dança Escolar Uruguainense, que se realizará dia 30 de novembro de 2017, às 8h30, no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo, Lisboa. Educar para transformar. Convites. 212/2017, protocolo 1174/2017, Núcleo de Apoio à Vida de Uruguaiana, Navio, e a Coordenação Local do Centro de Valorização da Vida, CVV, convidam para a inauguração do posto de atendimento do CVV, dia 30/11, às 11 horas, no Salão de Honra da Prefeitura Municipal.
Estamos na semana do doador voluntário de sangue. E essa casa, então, na próxima quinta-feira, em frente à Câmara Municipal, estará disponível o ônibus de coleta do Banco de Sangue de Uruguaiana. A gente solicita toda a comunidade, até os funcionários da casa, os vereadores que queiram participar. Para doar, o que é preciso? Trazer o documento oficial de identidade com foto, ter de 16 a 67 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, ser e estar saudável, não estar em jejum e evitar apenas alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação. Os que não podem doar, quem teve hepatite após 10 anos de idade, quem teve doença de Chagas, quem teve ou tem malária ou sífilis, está no período de janela imunológica, estar resfriado ou com qualquer outra infecção, tenha sido vacinado recentemente. Nós esperamos, então, a colaboração da população e avisamos que o ônibus de coleta estará todo dia de quinta-feira, dia 30, na frente da nossa Câmara Municipal, né, à espera daqueles que queiram colaborar com o nosso Banco de Sangue. Para a leitura das correspondências, vereador Josefina Soares.
Correspondência 1167 de 2017, Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informa a liberação de diversos recursos financeiros. Protocolo 1172 de 2017, vereador Clemente, que informa que recebeu convite da OAB, Subseção Uruguaiana, para tratar assuntos relacionados à segurança pública, dia 28 de 11 às 10 horas. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofício número 670 a 703 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos os ofícios números 407 a 444 de 2017 e autógrafos número 93 a 114 de 2017.
Passamos ao período de comunicações. Pergunto aos senhores vereadores se alguém quer inscrever-se ainda no período de comunicação. Não havendo inscrições no período de comunicação, concluídos os trabalhos dessa manhã, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão.